O campo. Amanhã vai ser o dia do campo, dia 13 de maio de 2024. Estou preparando ao máximo a mochila para o campo. Estou preparando tudo o que preciso para o amanhã. Quero ver o sol subir lentamente enquanto o planeta Terra continua girando sem parar, igual nós humanos. A raça dominante desse sistema planetário, os inteligentes, porém ignorantes. De qualquer forma, eu durmo. Estou descansando a carcaça para enfrentar o que vem a seguir. O campo será nossa simulação de guerra. Somos acordados às 4 horas da madrugada, quando o Sargento Bergman e Forgerini entraram no alojamento gritando: "Começou, começou, senhores! Começou, senhores! Preparem a carcaça! Se preparem! Se preparem!" Um dos sargentos estava apitando com um apito para nos apressar. Levanto do beliche e corro para o meu armário. Tem luzes vermelhas para todo canto, as luzes de sinalizadores acesos. Provavelmente os sargentos acenderam antes de nos acordar. Parecia um ambiente sombrio e totalmente diferente do normal. E era o que queriam que pensássemos. As luzes vermelhas dos sinalizadores iluminando no escuro causam uma sensação de alerta imediato e sinalizam a necessidade de parar, observar e de agir com cautela. Eu pego o meu barbeador e a espuma de barbear. Sigo para o banheiro. O banheiro estava lotado de recrutas. Não tem espaço disponível nos espelhos. Tenho que improvisar e fazer a barba sem um espelho. Quando me sinto pressionado e estressado, eu esqueço as coisas. A gandola nova que foi completamente esquecida pendurada em um dos beliches, pois deixei a gandola secando em frente ao ar-condicionado. A sensação de medo paira sobre mim, enquanto eu coloco as calças camufladas de ralo e a gandola de ralo por cima da camiseta de ralo que antes era de um soldado do ano anterior, o desconhecido soldado Yaronka. Para completar, coloquei o gorro numerado com o número 609. Os coturnos de ralo estavam completamente calçados em meus pés, mas a amarração de selva em um deles não estava feita. Pareço estar pronto, então pego a mochila de cima do armário. O tempo está esgotando-se. O 615 Bernard está conferindo a mochila, enquanto a maioria de nós estão lá fora, todos prontos. Eu decidi deixar o kit costura no armário, porque pensei ser muito desnecessário. Estava com vontade de ir ao banheiro, mijar, mas o meu pedido foi negado pelo Sargento Bergman. Não me restou tempo, então eu corro desequilibrado para fora do alojamento, onde vou para o fim da fila, para a retaguarda, e informa: "É hora do apronto." A mochila estava realmente pesada. Dentro da mochila tem uma farda de muda, um par de coturno, um coturno de muda, uma roupa de frio verde militar, além dos kits socorros, sobrevivência, carcaça, manutenção do fuzil, camuflagem. Em um pote de alumínio que chamamos de Marmitex, e um caneco de alumínio para beber água que peguei com o subtenente Pires. Também tem 1 litro de água cheio, um poncho e um saco de dormir. Tudo perfeitamente impermeável em plásticos à prova d'água. Itens resistentes que não molham. Não estava levando balaclava e as luvas de frio, pois pensei serem desnecessários. Não gosto da ideia de ter algo cobrindo o meu rosto e a sensação estranha de luvas em minhas mãos. Tenho velame suficiente dentro da mochila. uns velames que o avô Emílio comprou em uma loja militar Defender. Antigamente, na minha época, ser um militar não era assim. Os soldados têm que pagar para servir agora, dizia o meu avô Emílio, reclamando dos preços dos itens militares da loja Defender. Ele estava zangado porque eu havia gastado R$400 da minha grana do meu salário, um preço alto que doeu os bolsos. Sou um soldado, mas sou um consumidor de equipamentos militares que se tornaram produtos comercializáveis. O sargento Forgerini nos levou até o lado do rancho marchando e cantando canções militares com o máximo de animação. Estamos esperando a terceira DE cautelar os paus de fogo. A terceira DE também fará o campo com nós da base administrativa da guarnição de Santa Maria. Enquanto esperamos, estamos seguindo a ordem de caranguejar. Sabe o que é caranguejar, soldados? Perguntou o sargento Forgerini, olhando com os olhos o mais arregalados possíveis para nós. Caranguejar é o ato e a técnica de aquecer o corpo. Caranguejar é dar pequenos pulos com cada perna de cada vez e manter a carcaça em movimento, sem sair do lugar, disse ele. Sinto uma sensação de que está faltando alguém aqui na retaguarda, eu penso. O Teixeira devia estar no lugar onde o cabo Lopes está, um cabo substituto. O Lopes também é o canga substituto do soldado 613 Ebling no campo. É mais difícil desistir agora, mais fácil encarar o desafio e continuar. Só desisto quando eu morrer. Quais são as chances de morrer no processo? Ser esfaqueado por alguém com um canivete? Não vou deixar ninguém irritado comigo. É a nossa vez de cautelar os paus de fogo e a bandoleira. A bandoleira facilitaria para carregar nossas armas não funcionais no campo. Abençoada bandoleira. Após todos os recrutas do nosso pelotão terem acabado de cautelar, os sargentos Bergman e Forgerini e o sargento Azevedo, eles nos levaram em frente ao rancho, onde recebemos café da manhã. Estava usando pela primeira vez o caneco de alumínio para me servir um café com açúcar. Tem pão com mortadela e bananas de fruta. Pego um de cada. Não estava realmente com fome, mas tive que comer com pressa. Guardei a banana em um dos bolsos da calça. Comeria mais tarde, quando a fome bater. Uma hora a fome bate, sempre bate. E o estômago começa a fazer barulhos, pedindo migalhas de alimentos. Até o ponto de você considerar mastigar folhas de uma árvore para enganar a fome, para não sucumbir. Não sei o que me aguarda no campo. O desconhecido está a um passo à frente. Eles levam a gente para a garagem do quartel. São quase 5 horas da manhã. Nenhum sinal do sol subindo ainda. Todos os recrutas estão alinhados em fileiras. Cada um está a 1 metro de distância do outro. Está tocando uma música motivacional. Devem usar muito essa música em curso de formação de cabos. O tenente Duarte está falando no microfone. Não estou prestando atenção no que ele está dizendo, porque eu estou prestes a mijar em minhas calças. Quero que os senhores tirem tudo o que tem dentro da mochila dos senhores e coloquem em frente, na sua frente e organizado em cima da lona de apronto, disse o tenente Duarte. O sargento estava passando por cada um dos recrutas. estavam fazendo uma espécie de revista para ver se algum de nós estava levando algo ilegal ou algo que não deveríamos levar para o campo. Devem estar procurando por drogas ou armas. Os sargentos são como cães farejadores. O sargento Azevedo está revistando as coisas que vou levar para o campo. Ele pede para eu abrir as tampas dos kits e eu as abri. E ele dá uma rápida verificada com a sua lanterna de luz esbranquiçada. Pode fechar os potes. Cadê a toalha que foi pedida? Perguntou ele. Eu esqueci, senhor. A toalha eu não quis levar porque somaria mais peso. Ele diz, arrego, como vai se secar quando estiver molhado? Perguntou indignado. Não sei, senhor, eu disse. Posso ir ao banheiro, senhor? Não consegui resistir em perguntar. Se não perguntasse agora, quando eu perguntaria? Está precisando muito ir? Ele perguntou. Sim, senhor, respondi. Havia um banheiro a 10 metros de distância. Seria maldade ele recusar. Pode ir, ele disse o sargento Azevedo. Eu pedi para o cabo Lopes cuidar das minhas coisas enquanto eu vou ao banheiro me aliviar. Ordenaram que colocássemos nossas mochilas em um caminhão militar VW Worker, com a traseira aberta e fechada nos lados e acima. Esse caminhão transportava apenas nossas mochilas. Outros 3 caminhões levam os recrutas da terceira DE. São mais de 70 recrutas divididos em 3 VW Workers. Um outro caminhão transportava apenas os recrutas da base administrativa da guarnição de Santa Maria. E outros com recrutas dos 2 pelotões. Estou no caminhão com os recrutas dos 2 pelotões. Não tenho como saber para onde estão nos levando. O meu Kanga 610 da Rosa está ao meu lado. A numeração do gorro dele estava descolando. Ele não costurou direito. Alguém tem um kit de costura para me emprestar? Perguntou o da Rosa para os recrutas dentro do caminhão. Um deles tirou do bolso um potinho pequeno de kit costura e emprestou para o meu Kanga. Ele precisava só de uma agulha e um rolo de linha. Um rolo de linha cor preta ou verde. Eu preciso ajudá-lo a costurar, porque ele não tem muita experiência com costura. Eu aprendi a costurar assistindo tutoriais no YouTube. Não foi com avó ou bisavô. Lembro que no internato alguns de nós pagavam para costurar os bolsos da farda, que era o que pediam para ser costurado na farda. Malditos bolsos descosturados. Em minha primeira oportunidade de levar a farda para a casa dos meus avós, pedi para que minha avó costurasse, a minha avó Rosalene costurasse os bolsos da farda para me ajudar. Costurar o gorro estava sendo uma tarefa complicada, com o caminhão militar em movimento. O motorista deve ter tirado a carteira de motorista ontem,